Doutora, bom dia, prazer recebê-la mais uma vez aqui no Jornal da Diplomata. E como é que a senhora tem acompanhado esse quadro, primeiramente a nível nacional, né? A senhora, como presidente da comissão advogada, da mulher advogada da OAB, certamente tem acompanhado, tem ficado atenta a essas informações, e que nós temos acompanhado também diversas matérias já sendo veiculadas do ponto de vista nacional, mencionando o aumento dessa violência doméstica. Como é que a OAB avalia exatamente esse quadro e, digamos assim, é algo que já se sabia que o risco era eminente, né, em função dessa convivência por conta do isolamento social? Doutora, bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Diplomata. Primeiramente, eu quero parabenizar você por trazer esse tema tão importante, tão caro para toda a sociedade. E eu quero começar a falar para você de um projeto de lei que está tramitando aí em regime de urgência, que é o 1267 Federal/20, né? Que visa justamente ampliar. Isso é bem para comunicação social, para comunicação social, né? Ampliar durante a pandemia a divulgação do Ligue 180, que é o DISC Denúncia do Governo Federal. Então, a proposta dessa lei é veicular toda a informação que se exiba por meio de serviços de rádio, de televisão aberta, programação audiovisual, notícias divulgadas na internet, em portais, blogs e jornais eletrônicos, sejam eles de acesso eletrônico ou pago, sobre episódios de violência contra a mulher. Então, quer dizer, a partir do momento que você me chama aqui hoje para nós conversarmos sobre isso, eu acredito que a rádio está fazendo um serviço muito importante para a comunidade ao debater esse tema, né? Bom, todos os dias nós estamos percebendo várias matérias em diversos tipos de mídia sobre a violência. Em Santa Catarina, nós já temos um número mais ou menos de mais de 4 mil denúncias de violência, né, contra a mulher. Agora, nós temos que perceber que isso não é um problema só aqui de Santa Catarina ou só do Brasil. É um problema mundial, né? Sim. Então, às vezes, nós ficamos pensando, ah, não, é porque aqui o Brasil, as nossas estruturas institucionais não são tão fortes, alguma coisa assim. Não, pelo contrário, nós temos instituições democráticas muito fortes, muito atuantes, e isso é um problema que vem acontecendo, né, que está acontecendo em todo o Brasil diante do isolamento.
Certo.
Né? O que que eu poderia dizer para você na questão da violência propriamente em si? O que que é a violência, né? Pro público, né, que às vezes não sabe o que que é. A violência doméstica é toda aquela ação ou toda aquela omissão que visa discriminar, que visa agredir, que visa coagir pelo simples fato da vítima ser uma mulher. E essa violência, ela pode ter vários caminhos, né? Vários tipos, que é a violência. Pode ser física, a violência pode ser patrimonial, a violência pode ser psicológica, ela pode ser moral e ela pode ser sexual. Então, às vezes, a população pensa que é só uma violência física, só intimidações, mas não. É um campo muito aberto que a Lei Maria da Penha deu abrangência. Então, é importante que todos saibam. Mas nós estamos vendo, acho que a população em geral está vendo que realmente a mídia tem noticiado diuturnamente essas questões, né?
Certo. Agora, é uma situação, do ponto de vista para a solução disso, quer dizer, se antes já nós tínhamos problema, o momento que nós vivemos atualmente, ele naturalmente tinha uma tendência de que isso aumentasse. E é uma situação de difícil solução, né, doutora? Eu acredito, porque, veja bem, é necessário o isolamento social, em alguns casos até o confinamento, né, como foi o caso. Como fazer com que essas pessoas fiquem distantes numa situação como essa, né?
Bom, o que eu posso...
Quais os caminhos que a senhora daria para isso?
O que eu posso te dizer é o seguinte. Vamos começar ali falando o porquê que muitas vezes essa vítima da agressão, ela não denuncia, né? São inúmeros motivos, mas eu posso dizer para você que o principal dele é o medo. né? O medo. O medo porque aquele agressor, ele vem constantemente fazendo ameaças, né? Ou muitas vezes ele diz que ele vai se suicidar se a mulher se separar, né? Então, por conta desse medo e outros vários fatores, como ela não tem uma independência econômica, ela não tem uma escolaridade para se colocar no mercado de trabalho, ela tem medo que se ela se separe, haja um boicote em relação aos filhos da pensão alimentar. Muitas vezes ela não tem apoio no próprio trabalho, ela tem vergonha. Por quê? Porque muitas vezes a mulher, ela acredita que ela também é responsável por ser a vítima, por estar sofrendo aquela ameaça, né? Ela pensa assim, puxa, não, mas eu também contribuí. Eu não fiz tudo que eu deveria ter feito para que esse relacionamento desse certo, sim, né? Então, isso, às vezes, dificulta a denúncia. Então, nós vamos partir do primeiro momento, né? A denúncia. Por que que as mulheres muitas vezes não denunciam? Por conta disso, por conta do medo. E às vezes ela denuncia, mas ela acaba voltando para aquele agressor. E ela não recebe da família, muitas vezes, o apoio, né? Porque separa uma vez, volta, separa outra vez, volta. Daí, às vezes, a família já diz, ah, não, isso daí é, né, tudo sem vergonha. E não é, porque é uma atitude difícil de se tomar, né? É uma atitude difícil, mas vamos lá. O primeiro passo, eu acho que nós temos que ter redes seguras de proteção. Não adianta você ter uma lei Maria da Penha, que é uma lei extremamente eficiente, uma lei extremamente progressista, acho que uma das melhores do mundo, mas se você não tem mecanismos para que ela seja efetiva, né? Para que ela realmente dê a proteção merecida para essa mulher. Então, no momento que ela chega numa delegacia, que é o primeiro passo, que ela vai fazer uma denúncia, e que ela se sente acolhida por uma delegacia que primeiramente é especializada, que vai tratar desse assunto da violência doméstica e que ela vai ser bem acolhida, já é um primeiro passo, né? Aí depois ela recebe uma medida protetiva, ela vai ter outros apoios, né, do município, de outros órgãos. Então, tudo isso faz com que as medidas possam realmente ser cumpridas e ser efetivas. E quando ela ganha uma medida protetiva, quando ela recebe uma medida protetiva, obviamente que vai ter que ter um monitoramento, né? Um monitoramento para que esse agressor não se aproxime, porque existem diversos. A Lei Maria da Penha, ela contemplou diversos tipos de medidas, sim, né? Desde o afastamento do lar, que não se aproxime a tantos metros de distância, que não entre em contato por telefone, por WhatsApp. Então, são várias medidas. E agora, recentemente, que eu acho até importante a gente falar sobre isso, agora nessa questão da pandemia, recentemente, o presidente Jair Bolsonaro, ele sancionou a Lei 13.984, que obriga os agressores das mulheres a receber o acompanhamento psicossocial. Então, isso também foi incluído na Lei Maria da Penha, né, para que ele receba também, ainda na fase investigatória, sim, que ele já receba esse apoio também. Porque não adianta você simplesmente afastar aquele homem, porque esse comportamento será repetido, sim, se não naquele relacionamento, em outros, uhum, que podem a surgir futuramente. Certo. Né?
Ou seja, ele, na verdade, ele também precisa desse apoio, dessa atenção também para mudar esse comportamento.
Para mudar, uhum, porque tudo começa com a questão do gênero, do papel. Ele entende que aquela mulher, quando eu falo mulher, gente, que o agressor, uhum, né? Geralmente quando eu falo agressor, muitas vezes não é só o marido, o companheiro, uhum, né? Existem diversos, a lei, ela contempla o agressor por uma afinidade de parentesco, certo, um pai, né? Uhum. Um filho, por uma afinidade civil, que é o marido, um padrasto, pelo parentesco de afinidade, um primo, um tio do marido, né? E até muitas vezes um amigo, uma amiga que convive junto naquele domicílio, naquela certo. Proximidade, né?
Certo. Doutora, em relação à questão, a senhora já mencionou aí os números em Santa Catarina.
Sim.
Percentualmente falando, uhum. Em relação a, até a nível nacional, mas principalmente a nível de estado, uhum. o que isso representa em relação a aumento dessa violência por conta da situação da pandemia? Tem como mensurar isso, doutora?
Eu não tenho como mensurar isso ainda nesse momento, uhum. mas eu peguei alguns números ali de Brusque, né? Então, o que acontece na cidade de Brusque? Brusque é uma cidade um pouco atípica, né? Em relação a esse tipo, nós não temos feminicídio há muitos anos, uhum. Mas temos violência doméstica, sim. né? Eu até falei com o delegado agora que assumiu a DPCAMI, né? Que é o Dr. Matusalém, uhum. e ele fez ali um levantamento do início da pandemia até agora, meados de abril, houve uma diminuição. Né? Houve uma diminuição dos casos de violência, mas veja, nós não podemos pensar que porque o problema não está aparecendo que ele não exista, uhum. né? Por quê? Porque no começo dessa pandemia as pessoas ficaram um pouco engessadas, né? E veja, também nós temos que perceber que às vezes o agressor, ele começa a incutir naquela mulher um medo, um receio. Olha, a pandemia tá aí, você não pode sair. Então ela fica de mãos atadas e não consegue nem procurar os canais, né, para a sua proteção. Então, ele me disse, eu andei conversando com ele na semana passada, ele me disse que houve realmente uma diminuição em relação aos casos dos mesmos meses de 2019, sim. certo? Só que, é como eu te digo, talvez exista uma subnotificação, talvez o problema não está aparecendo, mas talvez ele exista, uhum. né? Então, agora, algumas medidas também, Sérgio, foram muito importantes, nesses meses, né? Primeiramente começou com o Conselho Federal da OAB. O presidente nacional, o Felipe Santa Cruz, ele emitiu uma nota de preocupação, justamente já percebendo, né, que essa situação estava se agravando da violência doméstica e que as autoridades tomassem o quanto antes medidas que pudessem fortalecer, né, o enfrentamento à violência doméstica. Ali, em meados de abril, o presidente do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Dias Toffoli, ele criou um comitê de trabalho, né?
Sim.
E esse comitê, ele foi direcionado às coordenadorias dos tribunais de justiça. O nome da nossa coordenadoria aqui no Tribunal de Justiça de Santa Catarina se chama CEVID, né?
Sim.
Então, uma das medidas do CEVID foi prorrogar as medidas protetivas que estavam em vigor até o dia 30 de abril. Então, a mulher não precisava mais manifestar o interesse de que houvesse a prorrogação, porque essas medidas já foram prorrogadas automaticamente até o dia 30 de abril. Depois, o que era muito importante ser mudado é que os boletins de ocorrência fossem feitos de forma virtual.
Sim.
Então, atualmente, porque não era assim, né? Uhum. Antes da pandemia, teria que ser presencial, né? A vítima teria que se dirigir à delegacia para fazer um boletim de ocorrência, para medir, para solicitar as medidas. E agora não, agora está possível acessar virtualmente, né? Online, o boletim de ocorrência, e qualquer mulher que esteja sofrendo alguma violência, ela pode já registrar virtualmente esse boletim.
Certo. Doutora, para a gente concluir, até em função do nosso tempo aqui, através da Comissão da Mulher da OAB, as mulheres têm, de certa forma, a possibilidade de serem melhor orientadas em relação a isso? Por exemplo, a mulher pensa em fazer a denúncia, mas ela está indecisa, ela está em dúvida, ela encontra esse apoio na Comissão da Mulher da OAB?
Veja, Sérgio, nós estávamos programando agora para agosto, né, quando ia ser o aniversário da Lei Maria da Penha,
uhum,
né?
Sim.
Um vários questionamentos a respeito disso, nós íamos convidar a população para ter uma participação, mas em vista de tudo isso, isso vai ter que ser adiado por enquanto, sim, né? Mas assim que eu tiver alguma notícia sobre isso, eu posso estar entrando em contato, uhum, com você, porque nós vamos fazer um trabalho, sim, esse ano a respeito disso. Eu espero que dê, né?
Sim.
Para nós fazermos esse trabalho. Mas eu queria só, se você me permite, deixar algo que é muito importante, que o governo federal está fazendo através do Ministério da Mulher, né?
Sim.
Da Família e dos Direitos Humanos. O que que eles estão fazendo? Eles emitiram folders que facilmente qualquer pessoa pode baixar esses folders através desse site do Ministério, né? Justamente fortalecendo esse canal dos 180, que é um canal do governo federal, que dá todas as orientações para mulheres, explica, né, das vítimas de violência. E o que é mais importante, Sérgio, que a gente deixar claro aqui para as pessoas, que a sociedade, ela também tem que se comprometer, ela também tem que dar um apoio, ela também tem que denunciar. Por quê? Porque se você, um vizinho, não, e tá escutando alguma coisa e não se manifesta, se omite, isso fortalece para que a violência continue, para que a violência doméstica perpetue. Então, muitas vezes nós temos aquela ideia de que não devemos nos meter, mas nós temos que nos meter. E esses folders que o Ministério da Mulher está produzindo, diz justamente medidas para os condomínios. Então, os condomínios aí, que fazem toda a gestão dos condomínios, sim, podem baixar gratuitamente. Tem todas os passos que, como ajudar, medidas de emergência, porque às vezes a mulher, ela tem que fugir numa situação que o agressor, ele destrói os documentos, ela fica sem documento. Então são várias medidas, como qual o cômodo que ela pode já marcar para que ela possa ter um acesso de fuga mais rápido. Então são várias medidas. Olha, eu poderia ficar falando aqui para você várias horas, tá? Várias medidas que elas podem tomar para que elas se saiam bem dessa situação. Mas o mais importante é que recebam ajuda. Às vezes a ajuda está ali do lado. Veja, Sérgio, vamos lembrar daqueles dois casos que aconteceram em Santa Catarina, que foram muito importantes. Aquele da toalha,
uhum,
que aconteceu em Chapecó, que a mulher ficou por várias horas dentro do apartamento, sendo agredida, em cárcere privado, e ela teve a ideia de jogar uma toalha com batom, né? Colocar na janela, e a partir daquilo ali ela conseguiu ser salva. E agora em Blumenau, né? Não sei se você sabe, aquele outro caso que a gerente do banco, ela percebeu, quando a moça foi sacar o dinheiro,
sim,
ela percebeu que estava acontecendo alguma coisa. E o agressor estava lá fora, observando, ela estava em cárcere privado também há vários dias, e a partir dali ele foi preso em flagrante, porque essa gerente desse banco, ela ajudou. Então é isso que nós temos que fazer, nós não podemos nos omitir, nós temos que denunciar, porque a sociedade também faz parte para que a violência se não cesse, mas que diminua. Né? Porque nós nos colocamos como uma sociedade civilizada, em que é muito importante a equidade de gêneros, então nós não podemos permitir que a violência é intolerável, que a violência se perpetue, como ela vem se perpetuando, né? Então, acho que é essa a mensagem que eu deixo, para que as pessoas não se calem, não se omitam, e que se percebam. Se você tem algum parente, alguma amiga, faça um código de emergência, uma palavra, né? Uma palavra-chave, que aquela pessoa sabe que você está numa situação ruim, que você pode sair daquela situação. Então, são várias dicas que a gente pode dar para que não se chegue a uma situação tão fatal de um feminicídio, de uma morte, que certamente vai gerar não só um abalo psicológico para aquela família, mas também um abalo econômico para toda a sociedade, Sérgio.
Sim.
Isso é muito importante de ser discutido. A violência doméstica, ela causa abalo econômico na sociedade.
Ok, doutora, muito obrigado pela presença, obrigado pela entrevista. Nós vamos voltar certamente a esse assunto, que é um assunto muito importante, e em outra oportunidade, né, para nós falarmos um pouco mais também a respeito desse tema, então. Obrigado pela presença e pela entrevista, tenha um bom dia.
Obrigada a vocês.
Obrigado.